tornou público o edital que estabelece as diretrizes para o processo seletivo simplificado do curso de formação inicial e continuada em biologia, manejo e conservação de abelhas sem ferrão. A capacitação é ofertada pelo campus Chapuri, por meio do Centro de Referência em Educação à Distância e Formação Continuada, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Ensino. O objetivo do programa é capacitar o público local no manejo sustentável de abelhas sem ferrão, estimulando a meliponicultura como ferramenta de preservação da biodiversidade, segurança alimentar e alternativa de geração de renda. O curso atende aos parâmetros da legislação vigente de educação profissional e integra o eixo tecnológico de recursos naturais do Pronatec. O curso adota a modalidade híbrida, com duração média de 6 meses e carga horária total de 160 horas, sendo 140 horas de atividades teóricas à distância, EAD, e 20 horas de atividades práticas presenciais, incluindo oficinas, visitas técnicas e dias de campo. A oportunidade é direcionada a agricultores familiares, extrativistas, técnicos agrícolas, extensionistas rurais, educadores ambientais e estudantes de ciências agrárias, biológicas ou áreas afins. Demais interessados também podem se candidatar, desde que tenham o ensino fundamental completo e demonstrem vínculo ou interesse prático na área. As 100 vagas disponíveis seguem a política de ações afirmativas da instituição, sendo 70 vagas para ampla concorrência, 25 vagas as cotas chamadas PPI, pretos, pardos ou indígenas, e mais 5 vagas para pessoas com deficiência. Os candidatos que concorrerem às cotas deverão apresentar documentação comprobatória e autodeclarações específicas. Os candidatos negros também passarão por banca de heteroidentificação para validar o processo. As inscrições são totalmente gratuitas e devem ser efetuadas obrigatoriamente pela internet. Entre ontem já, foi aberta as inscrições ontem, e até o dia 29, a próxima segunda-feira. O procedimento exige o preenchimento de formulário eletrônico com o envio de documentos comprobatórios em formato PDF. A seleção dos candidatos será feita estritamente por ordem de inscrição. Aqueles que forem classificados dentro do limite de vagas terão a matrícula garantida já de forma automática. O resultado preliminar está previsto para sair no dia 30 de junho, o final no dia 10 de julho e o período de matrículas entre 13 e 17 de julho, e já no final do mês, no dia 27 de julho, o início das aulas. Todas as informações oficiais, editais e regras de recursos e homologações estão disponíveis para acompanhamento direto no portal oficial do IFAC, sendo responsabilidade do candidato monitorar as atualizações do processo. Um abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes. Ótimo fim de semana a todos. De Chapuri, Daniel Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Obrigada, Joseni. Vamos falar de segurança? Homem é preso na zona rural de Sena Madureira por suspeita de abuso contra uma adolescente de 13 anos, Gladys Miriam.
Gente em debate segurança.
Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta quarta-feira na zona rural de Sena Madureira durante um cumprimento de mandado de prisão preventivo expedido pela Justiça do município de Bujari. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado por crimes relacionados à violência doméstica. Ele é acusado de manter relação com uma adolescente de 13 anos de idade, além de responder por ameaças e agressões contra a ex-companheira após o término do relacionamento. Segundo as informações, a vítima também relatou ter sofrido intimidações e controle psicológico. O homem foi localizado no ramal do Ouro enquanto trafegava de motocicleta, sendo detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde permanece à disposição da Justiça. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 51 minutos no Acre, 11:51. Olha, é sempre bom contar com o carinho da sua audiência. você que nos ouve através das 11 emissoras da rede pública de rádio. Vamos agora contar isso, Caroline, porque polícia identifica fraude fiscal em carga com 133 bois e prende homem. Vamos conferir na reportagem.
Um homem foi preso em flagrante, suspeito de participar de um esquema de fraude fiscal durante o transporte de 133 cabeças de gado entre o Acre e Rondônia. A ação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda e a Agência de Defesa Sanitária de Rondônia, o IDARON. Segundo as investigações, o caminhão transportava uma carga avaliada em cerca de R$ 236 mil e apresentou no posto fiscal do Acre documentos indicando que os animais saíram de Feijó com destino à Acrelândia. No entanto, durante uma nova fiscalização, já em Rondônia, o motorista apresentou outra guia de trânsito animal emitida em nome de um remetente diferente. A análise dos documentos revelou que as duas guias se referiam à mesma carga, com os mesmos animais, veículo e condutor, levantando suspeita de fraude. De acordo com a fiscalização, a documentação era incompatível com o rebanho transportado, comprometendo a identificação da origem dos animais e dos responsáveis pela operação. Além da autuação fiscal e da cobrança do ICMS devido, o suspeito foi preso em flagrante por indícios de crime contra a ordem tributária. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema. Thaís Carolini, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Polícia Civil do Acre apresenta resultado da segunda fase da Operação Capturas e reforça a presença em todo o estado. Marcelo Torres.
A Polícia Civil do Acre apresentou os resultados da segunda fase da Operação Capturas, realizada entre os dias 17 de maio e 23 de junho de 2026. A ação, coordenada pelo Departamento de Polícia da Capital e do Interior, mobilizou mais de 150 policiais civis em 13 municípios acreanos. Durante os 40 dias de operação, foram efetuadas 47 prisões, sendo 39 por mandados judiciais e 8 em flagrantes. As equipes também cumpriram 16 mandados de busca e apreensão. No âmbito investigativo, foram instaurados 24 inquéritos policiais, concluídos 27 procedimentos e produzidos 33 relatórios de investigação, além da formalização de medidas cautelares para fortalecer o combate à criminalidade. A operação contou com o emprego de meios terrestres, fluviais e aéreos para alcançar regiões de difícil acesso, incluindo os municípios de Porto Walter, Marechal Taumaturgo e Jordão, reforçando a presença da Polícia Civil em todo o estado. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Homem atacado a golpe de teçados no Calafate. Ronaldo Duarte, conta pra gente.
Um homem de 48 anos ficou em estado grave após ser vítima de uma tentativa de homicídio na estrada do Calafate, em Rio Branco, na tarde de quinta-feira. Clebson foi espancado e atingido por vários golpes de teçado na cabeça, em um ataque atribuído a integrantes de uma organização criminosa. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu pedir ajuda ao irmão antes de cair nas proximidades da Escola Militar Tiradentes. Equipe do SAMU prestaram atendimento, realizaram a intubação durante o trajeto e reanimaram a vítima após duas paradas cardíacas. A Polícia Militar fez busca na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 11 horas e 55 minutos, precisamente 11h55. Isso quer dizer que faltam 5 para o meio-dia. E quando faltam 5 para o meio-dia, o que acontece, Thaís Carolina?
Nos despedimos.
Vamos embora?
Não gosto.
Você já estava preparada para esse momento?
Eu só estou.
Sexta-feira hoje, né?
Eu só estou, sabe por quê? Porque amanhã tem Estação Sucesso.
Ah, você vai estar com o Márcio Roberto amanhã na Estação Sucesso?
Lógico, ela vai estar comigo.
É um programa musical com notícias.
Amanhã ela faz companhia para mim.
Amanhã ela faz companhia para ti?
Exclusividade.
Pelo que eu estou sabendo, meu caro Márcio Roberto, a Thaís vai vir sim amanhã.
Sim, lógico.
Mas O seu segurança vai estar do lado. Ah, vai.
Papai.
É, vai trazer papai.
Falando sério, amanhã tem muita informação sobre a Copa do Mundo, dica, interação, participação do ouvinte, notícias. A gente vai deixar você bem informado e a gente vai conversar legal com você.
Que hora começa a Estação Sucesso?
Das 9 às 11.
Olha, de 9 às 11.
Excepcionalmente, amanhã eu estarei com o telefone do Gente em Debate. Então, assim, acompanhem. É muito legal. Porque assim, a gente sabe que o Gente em Debate tem uma audiência incrível. E assim, às vezes a gente sente falta também das mensagenzinhas dos nossos ouvintes.
Super incrível.
Meu Deus, então você céu, é uma honra estar aqui apresentando.
Amanhã você vai ter Estação Sucesso.
Muita música de lançamentos.
Márcio Roberto e Thaís Carolini.
Isso. E segunda-feira,
Damião. Márcio Roberto, Thaís Carolini e JB.
Isso. É. E segunda-feira eu vou estar aqui no horário do Gente Debate.
Notícias com música?
Com música, informação notícia. Também. A gente vai já antecipando o jogo do Brasil.
É, só para lembrar, segunda-feira nós vamos estar se deslocando de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, porque na terça-feira começa a Expo Acre Juruá, com transmissão ao vivo aqui da Rede Pública. Você vai poder acompanhar das 7 da noite até as 9 da noite. Tudo o que acontece lá em Cruzeiro do Sul, de 7 às 9.
Que fique bem claro assim, a minha indignação, que eu devia ir também.
Vai. Na próxima você vai.
É dois. É,
na próxima vamos estar lá, com certeza, né? E aqui, ó, e o Gente Debate não vai parar. Terça-feira, Gente Debate, de 10 ao meio-dia, direto de Cruzeiro do Sul. Tá bom? Valeu, Thaís. Vamos embora?
Vamos embora. Um
abraço.
Bom almoço a todos. Fiquem com Deus.
Porque com ele nós vamos. E até terça-feira, com transmissão direto da capital. Aqui da capital Rio Branco, não, direto de Cruzeiro do Sul, com transmissão ao vivo, a Expo Acre e também o Gente Debate.
No nosso caso, Márcio Roberto, Thaís Caroline, até amanhã, a partir das 9 horas.
Valeu.
Damião, aquele peixe frito pra você.
Vai, você gosta de peixe, né? Valeu.
Encerramos aqui, Gente em Debate. O programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Antes, o Brasil estava isolado no comércio internacional. Agora, foram mais de 600 mercados abertos em 3 anos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro. Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o Pé de Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você de Toyota é novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático, por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma 0 km, por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 4 minutos. Está chegando na Difusora o Lance Esportivo. Está no ar. E a partir de agora, você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa.
Os destaques do dia.
Brasil enfrenta o Japão na segunda fase da Copa do Mundo. Você vai saber também que o resumo, Japão empata com a Suécia e será o rival do Brasil na segunda fase. Equador vence a Alemanha de virada e se classifica. Vasco negocia a contratação de Franklin Carvalho, técnico do Botafogo. CBF envia ofício à FIFA em protesto ao gol anulado de Vini na Copa. Realmente. Federação de Tênis de Mesa realiza a terceira etapa do estadual neste final de semana. E começa hoje no Complexo Camisa 10 a segunda etapa do futevôlei. Galvez joga cartada final amanhã no Sub-20. Independência já está em Manaus para o jogo de domingo. Você vai conferir estas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
J. Melo não está aqui hoje, vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o barco aí, o Márcio ali na técnica, a Darlene já fez aqui a sua parte, né? Tá ali assistindo, ela fica aqui até meio dia e meio, quero ver segunda-feira se ela aparece aqui. É, meus amigos, e vamos agora, Brasil enfrentará o Japão na segunda fase da Copa do Mundo após empatar com a Suécia por 1-1 na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O Japão se classificou em segundo lugar no grupo F, né, da Copa e irá enfrentar o Brasil na segunda fase do torneio. Vamos saber mais detalhes com ela? Daniela Esperon, cheguei, querida, da Rádio Web.
Copa 2026.
O Brasil conheceu na noite desta quinta-feira o adversário da segunda fase na Copa do Mundo e será o Japão. Os samurais azuis empataram com a Suécia por 1-1 e ficaram na segunda colocação do grupo F. O confronto entre Brasil e Japão acontece na próxima segunda-feira, às 14h, no horário de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos. Em Copas, o Brasil enfrentou o Japão apenas uma vez na história, e foi em 2006, na fase de grupos. A seleção brasileira goleou os asiáticos por 4-1, na ocasião, gols de Ronaldo Fenômeno duas vezes, um de Juninho Pernambucano e o outro do lateral esquerdo Gilberto. Já no retrospecto geral, são 14 jogos, 12 vitórias brasileiras, 2 empates e apenas uma vitória japonesa. E esse único revés da seleção brasileira aconteceu no amistoso em outubro do ano passado, quando o Japão venceu de virada por 3-2 em Tóquio. Para este confronto, o técnico Carlo Ancelotti vai poder, se quiser, repetir a escalação da partida contra a Escócia, onde o Brasil jogou bem, dominou o adversário e ganhou muitos elogios. Rayan deve seguir como titular na vaga do Rafinha e a expectativa fica se Neymar vai ganhar mais alguns minutos na partida contra os japoneses. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Com certeza Daniela Esperon vai ganhar mais minutagem assim o Neymar. E vamos agora, porque ontem tivemos 4 jogos valendo pela fase de classificação e a bola rolou nos jogos da terceira e última rodada dos grupos D, E e F do Mundial, que mais interessa ao Brasil. A Holanda bateu a Tunísia e terminou em primeiro. Japão empatou com a Suécia e terminou em segundo. Isso significa que será o adversário do Brasil na próxima sexta-feira. Na próxima segunda-feira, em Houston, pela segunda fase. É porque ela está empolgada que hoje é sexta, né? Eu tô aqui, né? É segunda-feira, viu? É, no grupo D, os Estados Unidos pouparam muitos titulares e, no fim das contas, perderam a invencibilidade pela eliminada Turquia, que venceu de virada por 3-2. O gol da vitória saiu no último lance. É, na outra partida, Paraguai e Austrália jogaram um duelo em que ninguém queria arriscar muito e o empate sem gol acabou sendo suficiente para ambas as equipes. Christian Costa, da Rádio Web, traz aí as novidades.
Aqui não tem VAR, está na área, galera. E se derrubar é pênalti. Menos para a Gana contra a Inglaterra. O programa de hoje é por emoção. Tem rubro-negro marcando para o maior público da Copa. Empates, onde todo mundo saiu comemorando, e gol para deixar o ex-técnico mais orgulhoso que o atual professor. A Copa do Mundo teve recorde nesta quinta. Mais de 80 mil pessoas assistiram. No MetLife Stadium, em Nova Jersey, a vitória do Equador de virada sobre a Alemanha. O gol que garantiu a classificação dos sul-americanos para a próxima fase foi marcado pelo atacante do Flamengo, Gonzalo Plata. Mas nem só a vitória traz felicidade. Às vezes, aquele empatezinho maroto enche o coração de todo mundo de alegria. Foi isso que rolou nos empates entre Suécia e Japão, em 1-1 e no 0-0 de Austrália e Paraguai. Enquanto os nipônicos e os Soccer Rules garantiram vagas pela segunda posição em seus grupos, os Vikings e os Guaranis saíram sorrindo também de campo. Afinal, as duas seleções estão praticamente classificadas para a segunda fase. Aliás, vale lembrar, hein, galera? O Japão vai ser o adversário do Brasil na próxima etapa. Porém, a melhor história da rodada veio na derrota dos Estados Unidos por 3-2 para a Turquia. Um dos gols dos estadunidenses foi marcado por Sebastian Berhalter. Ele pertence a um seleto grupo, filhos de ex-jogadores que também disputaram o Mundial. Só que a história dele ainda é mais curiosa, porque o pai dele, o Greg Berhalter, que jogou duas Copas do Mundo de 2002 e 2006 como jogador, era o técnico dos Estados Unidos até 2024, quando foi demitido e substituído exatamente pelo atual técnico, que é o argentino Pochettino. Ou seja, o cara fez um gol para dar alegria pro treinador, mas também encheu de orgulho o pai e ex-treinador. Aliás, nesta lista de jogadores cujo pai também disputou a Copa do Mundo, tem craque, hein, galera? O Erling Haaland é o maior deles. Ele é filho do Alf Inge Haaland, que jogou pela Noruega em 1994. E também tem filho de campeão do mundo. É o caso do Marcus Thuram. Ele é filho do lateral, zagueiro e artilheiro de semifinais, Lilian Thuram, que foi campeão pela França em 98. O outro filho de jogador campeão do mundo por essa mesma França é o Lucas Zidane, filho, claro, do Zinedine Zidane. Só que ao contrário do pai, ele não defende o país onde nasceu, e sim a terra do avô, a Argélia. Lucas Zidane é o goleiro da seleção africana. Por hoje é só, galera. A gente vai encerrando mais um Aqui Não Tem VAR. Te esperamos no próximo episódio.
É, e falando no Tem VAR, Dorielso Mendes, rapaz, tá lá em Manaus. Alô, boa tarde, liderança. Já estamos aqui em Manaus, rapaz, escutando o nossa difusora. Um abraço aí, Dorielso. Sucesso, mas a empreitada aí é difícil. Essa ladeira tá alta, Dorielso. Eu vou aqui pular uma matéria, mas depois eu volto com ela, tá, Márcio? A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, enviou um ofício à FIFA ontem sobre a arbitragem da partida entre Brasil e Escócia pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2026. A entidade reclama do gol anulado de Vinícius Júnior no primeiro tempo do confronto. A seleção brasileira vencia a Escócia por 1-0 quando o Vini Júnior anotou o segundo gol na partida aos 20 minutos da primeira etapa. O brasileiro roubou a bola de Endre na entrada da área e marcou cara a cara com Gum. O árbitro César Ramos do México foi ao monitor após a recomendação do árbitro de vídeo e anulou o gol devido à falta de Vini Júnior no momento em que roubou a bola do escocês. Aí eu pergunto, a do Messi não foi falta, nem o VAR chamou, porque ele quase, deixou as travas da chuteira na panturrilha do adversário. Ontem, o alemão tirou a bola da cabeça do equatoriano com o pé, que acertou a cabeça do equatoriano, e o VAR não chamou, e o gol foi validado. Contra o Brasil, ele chama, né? Contra o Brasil, ele chama. Então, essa reclamação da CBF junto à FIFA, e teve até meme, né? O cara botou lá na rede social. Dona FIFA, esse aqui é falta e esse aqui não é por quê? Diga-me, né? E por isso está ali a situação posta e por isso que a CBF enviou um ofício reclamando e mostrando por A mais B que quem sofreu a falta foi o Vinícius. E ele saiu sendo arrastado, o Vinícius arrastou o zagueiro, o cara queria agarrar ele pelo meio e ele foi lá e deixou lá dentro e o cara vai lá e anula o gol, certo? Vasco negocia a contratação de Franklin Carvalho, técnico do Botafogo. Rapaz, mas o Botafogo está ganhando nada. Adriano Souza está ligado aqui conosco também, dando prazer da sua audiência. 12 horas mais 15 minutos. Em busca de técnico para o lugar de Renato Gaúcho, o Vasco abriu negociações com o treinador Franklin Carvalho do Botafogo. O diretor Admar Lopes assumiu as conversas após o afastamento do presidente Pedrinho do comando do futebol. Dessa forma,
ao otimismo pelo acerto por causa da boa relação entre os portugueses e a instabilidade financeira do alvinegro. No início do ano, o Vasco sonhou com a contratação de Arthur Jorge, atualmente no Cruzeiro, após a demissão de Fernando Diniz. Porém, as negociações não avançaram. Franklin Carvalho, por sua vez, trabalhou como auxiliar técnico de Arthur Jorge. Portanto, a sua metodologia de trabalho e ideias de jogo agradam a Cruz de Malta, né? O bom início no Botafogo também animou. Então, vamos esperar aí, né? Tá a dança das cadeiras. Tem time já anunciando aí, como o Grêmio anunciou, o Internacional anunciou reforços, né? Saída também do Borré, tá? Do Internacional. Vai voltar lá pro River Plate, onde o Koundé, que trabalhou com ele lá no Internacional, pediu, né? Pediu, venha, né? Venha para cá, que aqui você vai ser bem tratado. No Internacional, o Borré não está dando muitos resultados positivos. Às 12:17, o Adriano está dizendo ali, depois de várias rodadas do Campeonato Brasileiro da Série D, onde nossos árbitros saíram, o último a sair foi o Juliano, que foi lá para o Rio de Janeiro. E eu li aqui já a escala de arbitragem de ontem e não tem árbitros acreanos. É exatamente isso, viu, Adriano? Não tem árbitros acreanos, né? E mais lá, né? Aqui nós vamos ter aqui o Josué França apitando um jogo mais do que importante entre Galvez e Acemurbe neste sábado às 18 horas, estádio Tonicão. Às 12:12 mais 18 minutos, estamos aqui ao GE Nacional porque tem uma matéria aqui. E o Bruno Guimarães recebe proposta para deixar o Newcastle, né? É a proposta do Arsenal, mas Newcastle faz jogo duro e não é proposta boba não, viu? O atual campeão inglês tem oferta de 55 milhões de libras recusada, mas fará nova investida. Bom desempenho na Copa do Mundo valoriza meio campista de 28 anos. Né, um dos destaques do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, o meio-campista Bruno Guimarães recebeu uma proposta do Arsenal. O atual campeão inglês ofereceu 55 milhões de libras, cerca de 377 milhões de reais, para contratar o jogador do Newcastle. A primeira investida foi recusada, mas o Arsenal já sinalizou que fará uma nova oferta. O Newcastle está fora de competições europeias na próxima temporada, mas fez jogo duro para liberar Bruno Guimarães, capitão da equipe e ídolo da torcida. O brasileiro tem contrato até 2028. Quem comanda a negociação pelo lado do Arsenal é o diretor italiano Adriano Berta, que admira Bruno Guimarães de longa data. Em 2020, ele já tinha tentado contratar o meio-campista quando comandava o Atlético de Madrid. Na época, porém, Berta perdeu a concorrência para o Lyon da França. E o Guimarães está aí, né? O Newcastle tem como sócio majoritário o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Né? O clube promete fazer jogo duro para liberar Bruno Guimarães. Embora ciente do interesse do Arsenal, o jogador tenta se manter alheio à negociação para seguir focado na Copa do Mundo. Toda vez na Copa do Mundo aparece isso aí, né? Aparece contratações e tal, tal, tal. Com Bruno Guimarães como titular, a seleção volta a campo na segunda-feira, enfrentando o Japão às 14 horas horário de Brasília, 12 horas horário do Acre, pela segunda fase da Copa do Mundo dos três países.
Às 12:21. Boa tarde, Jota Mello. Acertou o caminho, né?
Boa tarde, tá resolvendo pepino. Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Lance Esportivo.
Olha só o Michel Almeida, rapaz. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, Michel. Mas você já tá aí pelo Instagram dizendo que é brincadeira um time tomar de 18. É mesmo, é mesmo. E em duas partidas, duas, ele tomou 33 gols. 15 numa, 18 na outra. Dá 33. 15 para o São Francisco, 18 para o Santa Cruz. Ontem foi esse jogo que aconteceu aqui no Sub-20, no estádio Arena da Floresta. O Santa Cruz não tomou conhecimento do Vasco da Gama e, em respeito, meteu só 18.
Tá pior do que o Maitá.
Pois é, 18-0. Estão competindo. Eu lembro de uma situação, Zazinho, que ainda era no estádio José de Melo, mas foi a favor do Vasco. O Vasco tinha o campeonato sub-20, se não me engano, tinha saldo de gols. E foi daí que acabou o saldo de gols. O saldo de gols tinha, e teve um jogador do Vasco, que naquela época tinha aquelas notas de 50, né? não é essas 50 reais, não. 50 cruzados.
50 cruzados, 50 cruzeiros.
É, era cruzados. E aí o jogador entrou com 50 amarrado na chuteira. Ele corria só com o pé e mostrava o outro para os adversários. Abre o jogo, que isso aqui é de vocês. Aconteceu isso.
Pois é.
E saiu na época 14. Né? Agora, com essa de ontem, 18-0. Não teve nada de compra, não, viu? Não teve compra, não. É, a situação é essa mesmo. Michel dizendo, é brincadeira, garoto. O Vasco perder de 18 é uma vergonha. É para a base do clube do Vasco. Ele que jogou no Vasco, começou no Vasco da Gama.
Já começou das categorias lá de baixo, aí já bagunça tudo.
Pois é, e o Vasco ainda está envolvido naquela situação do recurso, né, para cair para a segunda divisão.
Segunda divisão.
É, com a 10. Aqui ele já perdeu, né, no TJD local,
como,
ele perdeu.
Como não ficou a cabeça do Hilário, hein?
O Hilário, rapaz, coitado do Hilário, né? O Hilário tem as pretensões de ser presidente um dia do Vasco da Gama, viu, Tadeu? Às 12:23, daqui a pouco, hein? Noruega e França mesmo disputam a liderança do grupo I. É. E a crise no Uruguai, jogadores se rebelam com Bielsa, vamos saber? E o Uruguai tem uma missão dificílima, que empatou duas com dois times, Cabo Verde e Arábia Saudita, e vai jogar agora contra o melhor do grupo, que é a Espanha.
A Espanha, vai jogar com a Espanha.
E jogadores do Uruguai se rebelam contra Bielsa antes de enfrentar a Espanha, diz uma rádio lá do Uruguai, né? Treinador teria se reunido com atletas e contestado pedidos. Seleção uruguaia, que só empatou nesta Copa do Mundo, entra em campo contra a Fúria hoje, às 21 horas, horário de Brasília, 19 horas, horário do Acre. Vamos saber mais? Bastidores quentes do Uruguai, antes do jogo decisivo contra a Espanha, hoje às 21 horas, horário de Brasília, pelo Grupo H da Copa do Mundo, de acordo com a rádio Espectador Desportes. Um grupo de jogadores, incluindo Frederico Valverde, que é o lateral lá do Real, né? Meia do Real Madrid, é meia. E o goleiro Rocher, do Internacional, se rebelou contra o técnico Marcelo Bielsa e pediu que ele mude o jeito de trabalhar e de atuar nesta partida. A situação não tá boa lá. Jogadores descontentes, lesões e pedidos de mudança. O grupo ainda era formado por Manuel Urgati e Rodrigo Bittencourt. Os jogadores teriam convocado Bielsa para uma conversa. Segundo informações da rádio, todos disseram estar descontentes com a carga de treinos e que isso, né, por isso, atletas se lesionaram durante a preparação. Ainda conforme informações divulgadas pela rádio, os jogadores pediram mudanças nos treinos e expressaram o desejo de atuar de outra forma contra a Espanha. Um bloco baixo explorando os contra-ataques. Bielsa reagiu, conforme o relato, e pediu uma reunião geral. Teria contado que a intenção era jogar espelhado. É, mas olha, quem entra em campo são os jogadores, né? Pode se reunir ali, né, Zezinho? Esquece lá o que ele falou. Eu vi muito isso aqui num time que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, né? E o presidente entrava no vestiário, falava uma coisa, quando ele saía, o jogador dizia, ó, esquece tudo que ele falou aí, porque não adianta nada, né? Eu vi muito isso aqui. É, meu amigo. 12 horas 26 minutos da capital acriana, aqui o Lance Esportivo na sua difusora AM e no streaming, né? O streaming tá aí na rede social. A galera sempre dando prazer da sua audiência. O Celso, né? O Maristrano Márcio e a galera. Doutor Edísio, rapaz, sempre está ligado conosco aqui no Lance Esportivo. Agora tá difícil para ele, rapaz. Tá trabalhando bem na frente de onde ele tá, do outro escritório dele. O escritório dele é um, do outro lado é o outro, né? Aí tá, agora juntou a vontade, a fome com a vontade de comer, tá certo? Mas vamos faturar porque são 12 horas 27 minutos, ainda temos aqui tênis de mesa, o sub-20 do Galvez e a Semurbe que se enfrentam amanhã. O futebol em segunda etapa começa hoje, o Independência, que já está lá em Manaus. Doriel está ligado conosco aqui, viu, Zezinho?
Um abraço para ele, sucesso aí para o Tricolor.
Fatura, Márcio!
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 31 minutos da capital acreana e chegou aquele que estava sendo esperado. A prefeitura tinha decretado mais cedo aí o ponto facultativo. Agora está aqui na agência de notícias do Acre, né? No Diário Oficial do Estado do Acre, gabinete da governadora, né? Decreto de número 11.910 de 26 de junho de 2026, de hoje, decreta ponto facultativo no dia 26 de junho, não, dia 29 de junho de 2026, segunda-feira. A governadora do estado do Acre, no uso da atribuição que lhe confere, no artigo 78, inciso 4, inciso 6, melhor dizendo, da Constituição do estado do Acre, considerando a realização da partida da seleção brasileira de futebol na fase de 16 avos na final, né, da final da Copa do Mundo, FIFA 2026, no dia 29 de junho de 2026, segunda-feira, às 12 horas, decreta. Artigo 1º, fica decretado ponto facultativo no dia 29 de junho de 2026. Artigo 2º, ficam os dirigentes máximos dos órgãos e entidades do Poder Executivo autorizados a convocar os respectivos servidores para expediente normal em caso de necessidade do serviço. Artigo 3º. O disposto nesse decreto não se aplica aos servidores escalados para um cumprimento de jornada de trabalho nas unidades públicas estaduais de saúde e no hospital de clínicas, incluídos os serviços de atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, também setores de internação, centro cirúrgico, unidade de tratamento intensivo, que é UTI, e o centro de agendamento de cirurgias e hospital dia, tá certo? Artigo 4º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, de Rio Branco, dia 26 de junho de 2026. Está aí, portanto, decretado ponto facultativo na segunda-feira, Jota.
Todo mundo folgado.
E assistir o jogo, porque seria bem na hora do lance esportivo. A gente até tinha antecipado aqui.
Né? Os bancos também vão mudar o seu horário.
Olha aí.
Só até 10.
Só até 10 horas, né? Então, 10 da manhã dos bancos, tá certo? 12 mais 34. Vamos começar o giro pelos nossos esporte, Márcio. E vamos começar com o tênis de mesa, Zezinho de Melo. Tênis de mesa que começa amanhã a sua terceira etapa lá no ginásio da ABB.
Sempre lá no ginásio da ABB, o tênis de mesa, e quem traz esta matéria é Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar de tênis de mesa, porque vem aí a terceira etapa do estadual que acontece neste final de semana na ABB. A ABB, que tem novo presidente, que é o Fabrício, e agora é parceiro novamente da Federação Acreana de Tênis de Mesa, que ameaçou a sair de lá. Mas com a saída do presidente, o Fabrício, que era diretor de futebol, assumiu. E o Manuel Bento traz agora os detalhes dessa terceira etapa. Boa tarde, Manuel.
Boa tarde, Alberto. Tudo bem? É isso aí. Domingo, sábado e domingo, teremos a terceira etapa, né, do nosso circuito Acreana de Tênis de Mesa, que é uma realização da Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre, em parceria com a ABB e também com a CBTM, né, que é a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. No sábado nós teremos 5 categorias que serão disputadas e no domingo 2 categorias. No sábado a gente começa das 15 e vai até as 19 e no domingo das 8 às 12 e depois retornamos das 15 às 19 com a categoria absoluto masculino, que é a nata do tênis de mesa criano. Para você ter uma ideia, foram 62 inscritos nas 7 categorias aí disponíveis, que estarão disputando os títulos de cada categoria.
Como você disse, as 7 categorias que vai do iniciante ao master.
Isso, nós temos mirim, temos infantil, absoluto de masculino, Master 40+, Master 50+, Rake de masculino e o absoluto de masculino.
Isso é importante porque quem gosta do tênis de mesa tem aí a oportunidade de ver as disputas, né, entre os melhores que estão aí no ranking.
Sim, e o tênis de mesa é um esporte que vem crescendo no Brasil, né? Ele é o terceiro esporte mais praticado do país, ele só perde para o futebol e para o vôlei, né? Então é um esporte que está em ascendência e o AC também não deixa de tá esse crescimento, né? E lembrando aqui, Alberto, que dia 11 de julho, lá na BB, nós vamos ter a seletiva dos Jogos Escolares, né? Que vai definir os campeões para representar o Acre em Brasília e em Foz do Iguaçu.
Nesse dia 11 de julho, Manuel, vão estar todos os municípios aqui sendo representados?
Sim, os municípios que participaram dos jogos, né, que fizeram a seletiva, vão estar aqui. Primeiro a gente faz a seletiva municipal, que são os atletas de Rio Branco. Aí a gente define os campeões e os vices da faixa de 12 a 14, de 14 a 15, tanto masculino como feminino, que se junta ao pessoal do interior. Aí a gente faz a seletiva estadual para definir quem são os campeões e vice das duas faixas etárias que estão aí disponíveis.
Ou seja, num dia só vão ser conhecidos aí quem vai representar o Acre na fase nacional dos Jogos Escolares.
Sim, nesse dia no sábado, né? No dia 11/7, vai lá beber a partir das 14 horas e vai até terminar.
Manuel, agradeço a participação aqui no Lance Esportivo mais uma vez, falando dessa terceira etapa.
Valeu, a gente agradece aí pelo espaço. Qualquer coisa, estamos por aqui.
Tá aí, portanto, esse é Manuel Bento, presidente da Federação Acreana de Tênis de Mesa, projetando essas duas competições que vem aí pela frente. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Então, amanhã e domingo acontece aí a terceira etapa do tênis de mesa lá na BB, na ABB. Às 12:37, vamos falar então do Campeonato Acreano Sub-20 de futebol. Ontem tivemos somente uma partida, porque Plácido de Castro e Nauas, a pedido do Plácido de Castro, para não acontecer esse jogo, a federação acatou e não teve Plácido de Castro e Nauas. Somente uma partida foi realizada ontem lá no Arena da Floresta, Estádio Arena da Floresta, Santa Cruz e Vasco da Gama. E eu falei assim, o sacode vai ser grande, mas não esperava que era tanto, Zé.
É tanto, pois é, né? Porque pegou uma peia também, né, do time do São Francisco, né, e se esperava uma goleada, mas não muitos gols do jeito que tá, meu Deus do céu, então só tinha um time em campo.
33 gols em duas partidas, porque tomou 15-0 do São Francisco e tomou 18-0 do Santa Cruz ontem, a equipe do Vasco da Gama. Ainda bem que acabou para ele, viu?
Acabou
para eles e já estão classificados aqui. É o Santa Cruz em primeiro lugar, São Francisco, Independência, e amanhã vamos conhecer o quarto colocado. Galvez ou Acemurbe?
O Acemurbe, né?
Esse jogo aí. Falando em Galvez e Acemurbe, vamos chamar o Paulo Roberto aí com as notícias do Imperador.
Falar do Galvez, o Imperador Sub-20 tem confronto decisivo sábado às 18 horas no Tonicão, diante da Acemurbe. Hoje, o Galvez é o quinto colocado da fase classificatória do Campeonato Estadual Sub-20. Quem imaginava que o campeão da categoria iria chegar na última rodada fora da zona de classificação e só avança se vencer o confronto diante da Acemurbe? Técnico Eriano Santos, como foi essa semana de trabalho? O que está sendo feito para tentar conquistar a vaga das semifinais na última rodada? Boa tarde.
Boa tarde. Essa semana foi muito proveitosa, eu acho. Acho não, tenho certeza que foi a melhor semana da gente. É uma semana leve, uma semana tranquila. Sabemos o que fazer na hora do jogo. Sabemos da importância do resultado. E estamos focados para isso.
Vocês do Galvez, Eriano, comissão técnica, jogadores, pelo investimento que foi feito nesse time sub-20, vocês imaginavam que iriam chegar na última rodada tendo que vencer para se classificar?
Então, a gente não espera, né? Aconteceu. Também veio chegando jogador no meio do campeonato, que veio do Maricá, veio de outros clubes. mas a gente tem consciência que tem que ganhar o jogo.
Heriano, uma coisa que muito tem se falado, muito tem se comentado, de que essa parceria com os jogadores 20 do Galvez atuando no campeonato da quarta divisão pelo Maitá, isso atrapalhou o desenvolvimento, o time no início da competição, porque o Galvez era para estar hoje classificado.
A gente tem consciência disso, que atrapalhou um pouco, porque o nosso grupo não estava em conjunto, ficou agora no final, né? Esse treinamento nosso que a gente fez, mas a gente estamos trabalhando firme, né, a semana, né? Tenho certeza que vamos fazer um bom jogo.
O que que você muda do time? Você vai ter jogadores estreando, alguns estão ganhando a posição, a titularidade, o que que vai mudar precisando vencer da Acermurb para se classificar no sábado?
O Peixarro estreia, né? Foi meu capitão no passado, já conheço ele, ele vai ajudar muito ali no meu campo, ali na consistência do meio. O Bangueiro também entra, extremo, eu sou muito rápido. A gente sabemos como é que vai ser o jogo, né? Precisamos vencer, vamos ser agressivos o tempo todo.
Pela necessidade, a postura, é um time pressionando com as linhas altas já no início do confronto?
A gente vem trabalhando para isso, para pressionar lá em cima, tentar fazer o gol mais rápido possível.
Eu te agradeço por atender a equipe. O time faz o apronto daqui a pouco lá no Forte para esse confronto de suma importância na temporada 2026 na categoria sub-20.
Sim, obrigado.
O técnico do Galvez, sub-20, Heriano Santos, o Chumbinho, participando conosco aqui do programa, falando do confronto do sábado, de amanhã, às 18 horas, Tonicão diante da Acermurb. Hoje, na quinta posição da fase classificatória, com 12 pontos, o Imperador vai para a última rodada, precisando vencer o time sindical para estar nas semifinais. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12:43, Zezinho, eu acho que não deu muito resultado não, né? Esse empréstimo dos jogadores sub-20 para o Maitá, porque era o contrário, não era para chegarem voando
com no certeza. Sub-20. Não era para chegar porque estava em atividade, né?
Exatamente. Jogando um brasileiro.
Um brasileiro em outra competição, né? De maior nível do que o sub-20. E está aí, já era para estar classificado.
Mas o que deu um revés, né? Porque foi só peia lá, né?
Foi.
Aí pancada foi que... indo e voltando, ele 10 partidas não conseguiu fazer 5 gols.
Fica difícil. Aí repercutiu, acredito que sim, repercutiu, quando voltaram aí para o Galvez para disputar o sub-20. E amanhã vai ser um grande jogo.
Então tá aí, já tá dado o recado e mostrado que não adianta remediar o que não pode se remediar, né?
Com certeza, não pode de maneira nenhuma.
Meu amigo. E a Federação Acreana de Desporto Escolar, a FAD, lamentou por meio de uma nota nas redes sociais a morte da estudante atleta Ana Flávia Figueira, 16 anos, aluna do Colégio Militar Dom Pedro II, lá de Cruzeiro do Sul, morreu em um acidente de trânsito na noite de ontem, né? Na região central de Cruzeiro do Sul. Portanto, tá aí a nota, nossas lamentações também aos familiares. E a Flávia, Ana Flávia Figueira, né, 16 anos, nos deixou, era uma atleta do handebol, era versátil, handebol, ela jogava também futebol, era apaixonada pelo handebol e muitos esportes, assim, deixou, né?
Nossas condolências, sentimentos a toda a família e a classe estudantil de modo geral.
12:43, vamos falar agora de futebol, porque a Arena Camisa 10 vai ser palco a partir de hoje da segunda etapa do estadual.
E você pode ir lá prestigiar o futebol, porque quem vem com a matéria é novamente ele, Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar de futevôlei, porque hoje chegou o dia, né? Acontece aí segunda etapa do estadual de futebol e desta feita saindo, né, da quadra da ABB, das dependências e indo para o Camisa 10, aonde tem três quadras à disposição dos atletas de futebol e você vai ver muito charque lá, viu? Nas categorias principais, aonde os atletas estão muito bem. Gilvan Galvão é o presidente da federação e traz os detalhes. Boa tarde, Gilvan.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos do Lance Esportivo. Estamos aqui mais uma vez para avisar a todos, informar a todos, né, que hoje é o grande dia, é o dia da abertura da segunda etapa do circuito acreano. A gente está aqui nos preparativos, aqui no local do evento agora, aqui no Camisa 10, um local bem estruturado para receber os amantes do futebol, familiares, convidados e os atletas, né? Hoje já vamos